Estudos buscam compreender melhor o autismo. Experimento faz partícula fria transferir calor para partícula quente. Influência da Semana de Arte Moderna de 1922 é reavaliada. Nova edição de A Origem das Espécies contextualiza a teoria evolutiva. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos relembrar algumas das entrevistas que tiveram destaque em 2018.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
As causas do autismo ainda não são bem conhecidas e o diagnóstico muitas vezes demora, embora os sintomas possam surgir já nos primeiros meses de vida. Alguns especialistas estimam que, normalmente, a confirmação do autismo se dê por volta dos 3 anos de idade. No Brasil, isso pode demorar ainda mais. Nós estamos no estúdio da Rádio USP com Sabrina Ribeiro. Ela é psicóloga e colaboradora do Ambulatório de Cognição Social da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e autora de um estudo que busca identificar as razões dessa demora. Os resultados desse estudo foram apresentados em um artigo na Revista Brasileira de Psiquiatria em outubro do ano passado. Olá, Sabrina, obrigado por vir aqui no estúdio.
É um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
Quais são os primeiros sinais que uma criança com autismo apresenta?
Ótima pergunta. A literatura, ela é muito específica nos sinais, nos primeiros sinais de autismo. Então, a gente tem atrasos importantes na comunicação, na interação social e com comportamentos atípicos, diferentes ou comportamentos repetitivos. Esses sinais, eles já podem ser observáveis a partir de 1 ano de idade da criança, embora nem sempre eles sejam claros para a família ou para os profissionais que vão acompanhar a criança.
E como é que o diagnóstico é feito? Quanto tempo ele costuma demorar?
Essa é a pergunta que a gente quis responder e foi o tema do nosso estudo de doutorado, que foi concluído ano passado lá na Psiquiatria Infantil da Unifesp. Essa é uma resposta difícil até hoje, né? A gente tem estudos internacionais em países desenvolvidos e estudos em países em desenvolvimento. E a gente percebe diferenças nas taxas de idade de acordo, às vezes, com a metodologia empregada no estudo ou com a caracterização da própria amostra, tá? Mas, em média, a gente fala que uma criança... A literatura internacional fala em 3 a 4 anos de idade para receber um diagnóstico. Porém, aqui no Brasil, no estudo que a gente realizou, essa taxa é um pouquinho mais elevada. A nossa média de idade aqui foi de 4,9 anos. Então, quase 5 anos é a média de idade de diagnóstico. Apesar de ser uma idade avançada, né, quase 5 anos, a gente tem um desvio padrão, essa é uma média, e a gente tem um desvio padrão bastante alto. Então, a gente tem famílias conseguem encontrar, receber um diagnóstico mais precoce e famílias que demoram mais. Quais os fatores que influenciam essa mudança esse tempo de diagnóstico? Então, por exemplo, nível socioeconômico tende a influenciar. Famílias que têm um poder aquisitivo um pouco melhor, elas tendem a ter mais acesso a serviços e elas acabam recebendo o diagnóstico mais rápido. Nível de gravidade da própria doença, o autismo, o transtorno do espectro autista, ele tem sinais muito heterogêneos. Então, nós observamos crianças que vão desde traços muito leves, sinais muito leves e sutis, que são mais difíceis daí de serem observados, até casos bastante graves, onde a percepção de que algo está errado fica mais evidente, tá? Então, ter um sintoma de gravidade maior é uma das coisas que facilita o diagnóstico precoce. Entre outras coisas, então, morar na área urbana, por exemplo, também tem alguma relação com ser branco, ser caucasiano, mas a gente também ainda relaciona isso provavelmente com o nível socioeconômico.
Nós estamos conversando com Sabrina Ribeiro, ela é psicóloga e colaboradora do Ambulatório de Cognição Social da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Sabrina, por que que o diagnóstico precoce é importante?
Uma das primeiras coisas que a gente conversa hoje em dia, quando a gente está dando capacitação ou conversando com as famílias, não vamos esperar. Até pouco tempo tinha muito uma política de vamos aguardar, vamos observar, vamos ver o tempo dessa criança. A recomendação não é essa. Se a gente começou a perceber que tem alguma coisa errada no curso do desenvolvimento, a gente já começa a intervir, mesmo que essa criança não tenha um diagnóstico fechado. Por quê? Porque quanto mais cedo ela começar a ser estimulada de maneira adequada, então aprender a fazer contato visual, responder ao chamado, se utilizar de gestos para responder as coisas ou para conversar, são sintomas bastante presentes, a falta de contato visual, não responder ao chamado pelo nome, não usar gestos para se comunicar. Então, se ela quer uma coisa que está no alto, ao invés dela apontar, ela usa a mão do outro como se fosse uma ferramenta para conseguir o que ela quer. À medida que a gente começa uma intervenção precoce, mais rápido possível, a gente vai dando ferramentas para essa criança olhar, responder, se comunicar, e é como se a gente fosse trazendo ela de volta para o curso normal do desenvolvimento. Tem uma coisa que é muito importante, se a criança seleciona para onde ela vai olhar, o que ela vai escutar, o que ela vai responder, isso limita muito o processo de aprendizagem dela. Então, a gente tenta trazer ela de novo para o curso normal do desenvolvimento.
Que tipo de intervenção se pode fazer a partir desse diagnóstico?
A gente não tem cura para autismo, né? Não existe cura.
E nem existe um autismo só, né?
Não existe um autismo só. Tem uma... os sinais são muito heterogêneos, né? Pelo contrário, não existem dois casos iguais. Mas o que é que a gente faz? A gente consegue reverter ou minimizar alguns sintomas, algumas dificuldades, né? Hoje em dia é sabido que tem algumas intervenções que são têm comprovação científica, né? Então,
por exemplo,
a intervenção comportamental, né? Que a gente conhece aí como a ABA, tá? Que é a análise do comportamento. É uma intervenção que tem estratégias muito pensadas e planejadas individualmente, é uma intervenção intensiva. Então, esse modelo clínico de atendimento, de levar a criança no consultório uma vez por semana, sem entrar lá na sala fechada com o terapeuta e ir para casa, não é um modelo eficaz para as crianças do espectro autista. Elas precisam de intervenções intensas, 20 a 40 horas por semana, tá? E objetivos a curto prazo que vão sendo alcançados e vão sendo analisados.
Por exemplo, o que é um objetivo de curto prazo?
Por exemplo, ensinar ela a olhar, ensinar ela a responder ao chamado, ensinar ela a apontar o que ela deseja, ao invés de parar lá e ficar olhando e a mãe, por exemplo, adivinhar para ela, né? Porque a gente favorece a comunicação dessa criança.
Sabrina, o que os pais relatam quando procuram um médico?
Apesar da literatura referir sinais muito específicos, não é assim que os pais chegam contando. Eles costumam, geralmente, procurar o pediatra como referência quando eles começam a perceber alguns sinais. Mas eles acabam falando de comportamentos muito inespecíficos. Por exemplo, meu filho é agitado, meu filho é muito independente, meu filho é muito inteligente. São sinais que não são específicos para TEA, para autismo, mas que podem, sim, significar que alguma coisa está errada no curso do desenvolvimento dessa criança. É muito importante que os profissionais fiquem atentos a esses detalhes e façam uma melhor investigação dos sinais nas crianças.
Perfeito. Nós conversamos com Sabrina Ribeiro, psicóloga e colaboradora do Ambulatório de Cognição Social da Unifesp e autora do estudo feito por pesquisadores da Unifesp e da Universidade Mackenzie, que busca identificar as causas da demora no diagnóstico do autismo.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
Pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade da Califórnia estão investigando as alterações que ocorrem no cérebro em algumas formas de autismo a partir de células de dentes de leite de crianças portadoras desse transtorno. Para falar sobre o resultado de um desses estudos, nós estamos na linha com a neurocientista Patrícia Beltrão Braga. Ela é professora da USP e coordenadora do projeto A Fada do Dente, que coleta dentes de leite de crianças com e sem autismo. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Professora, para começar, como é que dentes de leite ajudam a compreender ou estão ajudando a compreender o autismo? Qual é a relação dessas células do dente de leite com as células cerebrais?
Na verdade, elas não têm uma relação direta, não, né? Nós utilizamos as células do dente de leite porque é uma célula de uma pessoa, né? Uma fonte celular que contém todas as informações genéticas daquela pessoa ali, né? Assim como outros tipos celulares contêm essa mesma informação genética. A ideia de usar as células de polpa de dente, ela se baseia, além dessa célula conter as informações genéticas, ela tem também a mesma origem, né, embrionária de células do sistema nervoso, né? Então, isso acaba sendo interessante porque a gente tem uma memória epigenética nessas células. Então, no laboratório, a gente coleta essas células da polpa do dente de leite e faz um processo que a gente chama de reprogramação celular, né? Que é o quê? A gente faz essas células voltarem no tempo, né, para o momento que elas eram células embrionárias. Então, a gente faz uma indução dessa regressão, vamos dizer, dessa reprogramação da célula, né? E aí, então, a partir do momento que a gente tem uma célula que veio do dente de leite, mas que agora é uma célula semelhante a uma célula embrionária, aí então a gente consegue fazer essas células se diferenciar no nosso objeto de interesse, que são células do sistema nervoso, né? Por quê? Porque o autismo, ele é um transtorno que se manifesta porque há uma alteração no sistema nervoso. Então, o nosso órgão-alvo de investigação é o sistema nervoso.
As células são reprogramadas para ficarem como seriam se elas tivessem se transformado num neurônio, numa célula nervosa, é isso?
Antes disso, num embrião, e depois numa célula nervosa.
Entendo.
São algumas etapas que a gente precisa passar para chegar a produzir uma célula nervosa funcional. Qualquer célula-tronco que vira uma célula nervosa funcional, teria que ser uma célula embrionária. Então, a gente reprograma para ela virar embrionária, depois diferencia num neurônio.
E o que deu para observar nesses neurônios reprogramados?
O trabalho produziu resultados muito surpreendentes. Primeiro que nós percebemos que esses neurônios são diferentes, né, dos neurônios de pessoas que não têm autismo, no sentido de que eles funcionam de uma maneira diferente, eles têm um número menor de conexões, as descargas elétricas são diferentes, então eles funcionam de uma outra forma, né, de uma forma um pouco mais tímida em relação ao neurônio de pessoas que não têm autismo. Então foi uma primeira observação, né, nunca tinha sido feito com indivíduos com autismo idiopático, que a gente diz, né, quer dizer que não se sabe a causa, não tem uma causa genética definida. Então a gente viu isso. E depois a gente ainda produziu um outro tipo celular também, que é o astrócito, que é um tipo celular que está presente no cérebro e que é uma célula que dá suporte para o neurônio, né, ela dá sustentação para o neurônio, nutre o neurônio, limpa o cérebro. Então é uma célula super importante para o funcionamento do sistema nervoso. A gente tem muito astrócito no cérebro. A gente produziu essa célula e aí viu que essa célula, ela era responsável por manter o neurônio, e no caso do indivíduo com autismo, essa célula estava deixando o neurônio ter esse comportamento defectivo que eu expliquei agora, entendeu? Quando a gente colocou um astrócito de uma pessoa saudável, sem autismo, esse neurônio se recuperou parcialmente daquela característica mais deficitária que ele tinha. Então, isso foi uma quebra de paradigma, porque a gente pode dizer que, então, um astrócito Na verdade, essa célula pode ser responsável pelo autismo, né? O neurônio estar modificado é uma consequência do microambiente estar alterado porque o astrócito não está fazendo o papel dele.
Nós estamos conversando com a neurocientista Patrícia Beltrão Braga, ela é professora da USP e coordenadora do projeto A Fada do Dente. Professora, e é possível reverter essa condição? A senhora dizia que colocando junto com células de uma criança não autista, isso pode ser aplicado para tratar algumas formas de autismo?
Sim, então, na verdade, o que nós fizemos? Nós imaginamos que fazer uma terapia celular, né, colocar células saudáveis, né, digamos, de uma pessoa que não tem autismo, fazer uma terapia celular numa pessoa com autismo é uma tarefa muito simples, porque a gente está falando de cérebro, né? Então, o que a gente fez? A gente investigou o que esses astrócitos estavam produzindo que podia ser responsável por esse microambiente adverso para os neurônios. E aí a gente achou uma molécula, né, uma proteína que é produzida pelo nosso sistema imunológico e que é uma molécula inflamatória. Ela produz uma inflamação no cérebro, né? E aí a gente, quando detectou essa proteína, a gente pensou, bom, então se nós inibirmos o efeito dessa proteína, se a gente bloquear o efeito dessa proteína, será que a gente consegue resgatar um fenótipo neural melhor, mantendo esses astrócitos das pessoas com essa alteração e os neurônios também? Será que a gente consegue resgatar o fenótipo do neurônio? Então, a gente tratou com uma droga essas células e a gente conseguiu, sim, reverter o fenótipo. Foram várias etapas até perceber que o astrócito era o responsável, o que ele produzia que podia estar sendo ruim, lesivo para o sistema nervoso, para os neurônios do sistema nervoso, o que utilizar, que droga que a gente podia utilizar para reverter esse fenótipo alterado e resgatar o bom funcionamento ali daquele microambiente. Então, acaba sendo mais fácil no sentido de que a gente pode preconizar um tratamento medicamentoso, né, para resgatar esse fenótipo neural dessas pessoas que têm autismo.
Um tratamento que ainda não existe, né?
Que ainda não existe. A gente fez esse ensaio no laboratório, né? A gente trabalha no laboratório com o que nós chamamos de modelagem de doenças, que é essa técnica que você usa células do próprio indivíduo, reprograma e produz a célula do órgão-alvo, né, onde tem uma determinada patologia, né, e você pode utilizar essas células que você produziu no laboratório para entender os mecanismos que podem levar a essa patologia, você pode utilizar medicação, drogas, para testar, para ver se você consegue um efeito benéfico ali, né. Então, esse processo de modelagem de doenças, né, ele perpassa por essa plataforma de drogas que a gente faz, né. E isso tem sido uma tendência no mundo, né, utilizando esse tipo de método de investigação para testar drogas, e com a vantagem, inclusive, que é um método mais barato, mais rápido, agiliza muito o processo de teste de drogas, e principalmente no nosso caso, a gente tem tentado testar drogas que já são utilizadas, já são aprovadas e utilizadas para outras doenças, né? Ou seja, são drogas que já estão no mercado, já estão na farmácia. Então, a gente faz o que a gente chama de reposicionamento de drogas, ou seja, ela é utilizada para uma determinada doença e a gente testa para outra. Claro que tem que ter algumas direções para a gente escolher quais drogas vai testar para uma determinada doença para a qual ela não foi recomendada ainda. Então, esse processo de reposicionamento de drogas também torna o tempo, né, de que a medicação vai sair do laboratório até chegar para uma pessoa poder comprar e utilizar para um determinado fim, né, torna um tempo muito mais curto, né. Claro, dá para testar drogas novas também, né, você pode fazer, mas aí o processo é o processo tradicional, né, leva mais tempo. A gente tem utilizado isso para tratar autismo, né, para estudar o autismo. A gente trabalha com Zika vírus também, então a gente tem visto algumas drogas que podem ser utilizadas para o tratamento do Zika vírus, né? E é obviamente que nesse caso a gente usa células de pessoas que não têm autismo, né? O que a gente chama de indivíduos controle, né? São os doadores controle, a gente usa para fazer a infecção com o vírus e fazer os ensaios. Então acaba sendo uma metodologia que permite você fazer uma série de ensaios, de experimentos mais rápido do que você utilizar um outro sistema, né? E pode se transformar num benefício prático, né, para tratar uma patologia, uma doença que não tem uma indicação clínica ainda terapêutica, né, muito eficiente.
Perfeito, nós conversamos com a neurocientista Patrícia Beltrão Braga, ela é professora da USP e coordenadora do projeto A Fada do Dente. Para saber mais sobre os estudos que buscam compreender melhor o autismo, leia a reportagem de Diogo Freire na revista Pesquisa FAPESP de janeiro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques. Entrevista.
Em experimento realizado num laboratório no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro, uma equipe internacional mostrou que pode ocorrer um fenômeno surpreendente em um sistema quântico formado por partículas de temperaturas diferentes. O corpo frio transfere energia para o corpo quente. Ou seja, a partícula fria perde calor e fica mais fria, enquanto a partícula quente ganha calor e fica mais quente. Para falar sobre os resultados desse experimento, estamos no estúdio com o físico Roberto Serra, professor da Universidade Federal do ABC e um dos autores do trabalho. Olá, Roberto. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar do que a gente anda fazendo por aqui.
Esse fenômeno inverte a chamada seta termodinâmica do tempo. Você pode explicar o que é essa seta, por que chama do tempo, o que é esse termo?
Esse conceito está ligado com o conceito de irreversibilidade, né? Que é uma das questões mais intrigantes em física. No início do século passado, um astrônomo inglês, Arthur Eddington, introduziu essa ideia de seta do tempo, né? O que definiria a direção do tempo que a gente percebe, né? Passando do passado para o futuro. Em particular, em física, em termodinâmica, o que acaba definindo essa seta termodinâmica do tempo é o que a gente chama de segunda lei, que está associada com o aumento da entropia num sistema quântico fechado. Você pode pensar que a entropia é uma espécie de medida de desordem. Então, a desordem sempre tenta aumentar. Por exemplo, quando nós deixamos um café quente sobre uma mesa, né? O café esfria até ficar com a mesma temperatura do ambiente no qual ele está inserido. E isso está ligado a essa seta do tempo. A gente não vê o oposto acontecendo naturalmente.
Agora, então, quando se diz que ela foi invertida, você deixa o café na mesa e ele vai ficar mais quente do que a temperatura ambiente.
É isso que a gente mediu nesse experimento, numa condição muito especial, num sistema quântico, durante um tempo muito curto, são milissegundos, né? É como se você colocasse o café em cima da mesa, o café esquentasse e o ambiente em volta do café esfriasse, né? Então acontece o oposto do que você espera na sua experiência diária, né? Isso seria a inversão da seta termodinâmica do tempo.
A gente, na prática, está falando de uma coisa muito diferente da realidade. Você falou, é um tempo muito pequenininho, são partículas em outra escala que a gente não está acostumado a pensar. E é um experimento num ambiente muito controlado. Conta pra gente um pouco como é esse experimento.
Sim. Bom, então primeiro, né, antes de falar um pouquinho do experimento, eu vou falar um pouquinho mais das expectativas, né, que a gente teria antes de fazer esse tipo de experimento, né? Então, por que essa questão da seta do tempo é importante para os físicos? Todas as leis microscópicas que a gente conhece da natureza, eletromagnetismo, mecânica quântica, mesmo a mecânica newtoniana, a mecânica clássica, né, que descreve, por exemplo, o movimento dos carros, etc., essas leis são reversíveis, né? Então, tanto faz você correr com o tempo numa direção ou em outra direção, essas leis elas não apresentam nenhuma direção preferencial para a evolução do tempo. Direção do tempo, nesse caso, aparece quando a gente considera processos que dissipam energia, etc. Bom, no mundo microscópico, né, da mecânica quântica, que é onde esse experimento acontece, essa é uma questão, né? Então, se você tem um sistema que, a princípio, não tem dissipação de energia, por que essa seta do tempo apareceria, né? Então, essa é uma discussão já bastante antiga, etc., e tem algumas propostas de solução, né? E, usualmente, a teoria que a gente usa para descrever essas trocas, né, de energia em forma de calor é a termodinâmica, que teve um papel fundamental, né? Foi desenvolvida, de certa forma, junto, né, com a Revolução Industrial, teve um papel fundamental para melhorar a eficiência das máquinas, né, lá no século XIX. Essa teoria parte de alguns pressupostos, né? Entre eles, que os sistemas que você está estudando, a troca de calor, não têm correlações. Eles são sistemas independentes, né? Agora, a coisa muda de figura quando você considera que esses sistemas podem estar correlacionados, né? Então, é nesse sentido que o nosso experimento mostra, então, que essa seta do tempo num sistema correlacionado, ela não é necessariamente um conceito absoluto, pode ser um conceito relativo, depende das condições iniciais, né, que você está estudando.
A gente está falando com o físico Roberto Serra, professor da Universidade Federal do ABC. O que significa estar correlacionado?
Quando você tem dois objetos correlacionados, né, imagina o seguinte, imagina uma moeda, né, você joga a moeda para cima, você pode obter o resultado cara ou coroa, com 50% de chance cada um. Imagine agora duas moedas presas por uma haste rígida. Quando você jogar as duas moedas para cima, né, se uma aparece com cara virado para cima e elas estão presas de tal maneira que se uma for cara, a outra também será, né? Basta olhar para uma delas, você já sabe qual é o resultado da outra. Então você tem duas variáveis, né, cara ou coroa de cada uma das moedas, perfeitamente correlacionadas. Quando a gente tem um sistema quântico, né, que foi o caso do nosso experimento, né, a gente usa uma pequena molécula de cloroforme, que é constituída por um átomo de hidrogênio, um átomo de carbono e três átomos de cloro, né, a gente estuda a termodinâmica, a troca de calor nesse pequeno sistema. Nessa situação microscópica, as correlações que aparecem lá podem ser muito mais fortes do que aquelas que a gente experimenta, né, na nossa vida cotidiana macroscópica. Então, em mecânica quântica, tem um tipo de correlação que a gente chama de emaranhamento, que é muito mais forte do que aquela correlação que a gente pode obter no mundo convencional, clássico, né? Então, nesse mundo microscópico, né? E essas correlações são úteis para fazer coisas como, por exemplo, codificação de dados extremamente segura. Nós podemos usar essa correlação para fazer transmissão de informação e para fazer, inclusive, teleporte, né? Isso foi feito agora entre Terra e satélite usando fótons correlacionados, né? Então, do ponto de vista desse experimento, né, nós usamos então um sistema correlacionado quanticamente, então tem essa correlação extremamente forte, para inverter a seta do tempo. Então, combustível que a gente usa para inverter a direção da troca de calor é essa correlação que ela é consumida enquanto a troca de calor está ocorrendo. Então, a gente tem uma espécie de transformação de informação em energia.
Com isso, o calor flui ao contrário do que se esperaria.
Exatamente. Nós fizemos, na verdade, uma sequência de experimentos, né? Em uma situação, nós preparamos o sistema, um átomo numa temperatura específica, o outro em outra temperatura, e deixamos eles interagindo, e a transferência de calor acontece na direção usual, exatamente o que a gente espera do ponto de vista termodinâmico, calor fluido, a partícula quente para fria. Quando nós preparamos o estado inicial especial, em que há uma correlação não clássica entre esses dois átomos, né? Então, quando você olha para um deles, você não percebe essa correlação, você só sabe que eles estão correlacionados se você olhar para os dois ao mesmo tempo, né? Quando você começa, então, nessa situação, o calor flui do átomo frio para o átomo quente até essa correlação ser consumida, o que, no nosso caso, dura alguns milésimos de segundo.
E essa observação de vocês, ela tem algum reflexo no mundo macroscópico em que a gente vive?
A possibilidade de utilização desses efeitos, né, está ligado com o que a gente chama de tecnologia quântica. Então tem uma nova tecnologia emergindo em que efeitos oriundos da mecânica quântica vão ser largamente utilizados, estão ligados ao desenvolvimento de computadores quânticos, de sensores muito mais precisos, né? E nesses dispositivos microscópicos, eventualmente pode ser necessário, né, direcionar um fluxo de calor numa direção ou até mesmo fazer um protocolo de resfriamento, né? Porque a natureza desses sistemas quânticos é extremamente frágil, né? Os efeitos quânticos desaparecem rapidamente com a interação com o meio ambiente. Também depende da temperatura, é por isso que a gente não observa esses efeitos, né, na nossa vida cotidiana. Uhum. Então, esse protocolo, né, que a gente estudou nesse experimento pode eventualmente ser aplicado nessa nova tecnologia, né?
Nós conversamos com o físico Roberto Serra, professor da Universidade Federal do ABC. Para saber mais sobre o experimento que inverte a seta termodinâmica do tempo, leia a reportagem de Victoria Florio na revista Pesquisa FAPESP de fevereiro. E no site da Pesquisa FAPESP tem também um vídeo em que o professor Roberto Serra, o Kaunam e Kadei explicam esse fenômeno. Você pode acessar a revista pesquisa.fapesp.br para encontrar isso tudo.
Você ouve Pesquisa Brasil. Entrevista.
Inspirada pelas vanguardas europeias, a Semana de Arte Moderna de 1922, que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, foi considerada um marco no desenvolvimento do modernismo, movimento artístico que pretendia romper com as estéticas precedentes. Mas na literatura, estudos recentes indicam que, na verdade, a Semana de 22 faz parte de um processo iniciado no século XIX, envolvendo o trabalho de autores até então pouco conhecidos e que não pertenciam ao meio intelectual paulistano. Para falar sobre as novas visões que pesquisas recentes lançam sobre a vanguarda paulistana, nós estamos na linha com Maria Arminda do Nascimento Arruda. Ela é professora do Departamento de Sociologia e diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela, desde 2011, desenvolve o projeto de pesquisa Trajetos do Modernismo no Brasil, o romance de 1930 e a sombra do passado no trânsito do moderno. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil mais uma vez.
Olá, Fabrício, com muito prazer falo para os ouvintes da Rádio USP.
Professora, para começar, até então considerava-se a Semana de 22 como marco do movimento modernista na literatura nacional, sob a liderança do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, do Menotti e Delpicchia. Mas agora o protagonismo desse evento está sendo repensado. É a primeira vez que isso acontece? Desde que perspectivas o modernismo está sendo repensado?
Bom, Fabrício, não é a primeira vez que acontece, mas se a gente quiser situar o momento em que os trabalhos começam a aparecer, e nesses trabalhos, uma nova perspectiva de análise de 1922, a gente poderia dizer que é durante os anos 90 do século passado, e que isso está ligado a certos movimentos e que podem ser até interpretados.
Na década de 30, autores como Zé Lins do Rego e Jorge Amado já foram apontados como representantes da segunda geração modernista, ainda que as suas obras não seguissem as propostas do momento inicial do modernismo. Esses autores absorveram, de fato, o modernismo paulistano?
É preciso tratar dessas questões de uma maneira bastante diferenciada. Quer dizer, rigorosamente falando, os escritores, sobretudo os escritores provenientes do Nordeste, o chamado romance social, já representavam uma perspectiva moderna para produzir literatura e mesmo modernista, diversa das vanguardas paulistas de 22. Quando eu digo que repensar o legado do modernismo de 22 está sobretudo situada nos anos 90, eu estou pensando do ângulo da crítica, não estou pensando do ângulo da produção literária, por exemplo. É claro que eles são modernos, naturalmente são, mas eles não são modernos exatamente no sentido de estarem repetindo ou em consonância com as propostas, pelo menos, dos dois grandes representantes do modernismo paulista, que foi Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Eles são modernos, mas eles estão ligados a uma perspectiva modernista, sobretudo das regiões. Por exemplo, um autor como José Lins do Rego, ele é impensável do ponto de vista da sua proposta se não entendermos o movimento regionalista pernambucano e que teve em Gilberto Freire um grande representante, ele não seria compreendido se não entendermos essas propostas. Há uma relação muito interessante nessa literatura dos 30, especialmente a do Nordeste. Se a gente olha o caso dos mineiros e mesmo de um escritor como o Érico Veríssimo no Rio Grande do Sul é um pouco diverso. Mas, sobretudo nos escritores do Nordeste, o que está acontecendo é que eles estão ligados a autores como o Gilberto Freire, por exemplo. Ali eles são modernistas, mas eles não são da mesma maneira. É claro que é possível tecer fios entre a produção literária de Minas Gerais e a relação que se estabeleceu com um autor, por exemplo, como Mário de Andrade. Drummond tinha uma vasta correspondência com Mário de Andrade. Mas há uma perspectiva mais verista nessa literatura do que aconteceu com a literatura dos autores dos 20, no sentido de Mário Oswald, os grandes representantes do modernismo paulista. E eles têm consciência disso. Eles têm clara consciência que aquelas propostas estão sendo ultrapassadas, o que dá uma espécie de melancolia em ambos. Muito posteriormente, isso numa entrevista no início dos anos 50, Oswald de Andrade vai chamar esses escritores de búfalos do Nordeste, querendo dizer que eles produziam uma literatura pesada e uma literatura socialmente comprometida. O próprio Mário de Andrade, nos anos 30, início dos 40, diz que eles não têm muito a ver conosco, né? Eles são sérios demais. Por isso, na perspectiva do movimento paulista, eles já são diversos. E é preciso entender essa diversidade. Uma coisa é o romance social nordestino, moderno, modernista. Outra coisa é o mineiro. A questão de um autor como o Érico Veríssimo já é outra. É essa proposta do projeto que eu desenvolvo. Por isso que chama Na Sombra do Passado, no Trânsito do Moderno. Esse moderno também é a constituição da moderna sociedade brasileira. E como é que essa literatura deu conta de perceber que o tradicional, ele persiste no Brasil moderno, ainda que transformado.
Nós estamos conversando com Maria Arminda do Nascimento Arruda, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professora, as viagens etnográficas que o Mário de Andrade fez pelo Brasil no final da década de 20 têm alguma relação com a percepção dele sobre, enfim, como é que o modernismo se desenvolvia a partir da Semana de 22?
Essa viagem é muito interessante, porque se a gente olhar a sua viagem ao Rio Grande do Norte, a percepção do Mário é uma percepção já bastante hematizada. Da perspectiva que ele tinha em relação à constituição do moderno num lugar como São Paulo. São Paulo é a vanguarda da modernidade brasileira, com imigração, industrialização, com urbanização, com um processo profundo de transformação da sociedade, que não é o caso do Nordeste. E o Mário vai colher também, nessas viagens e andanças pelo Brasil, material para suas reflexões, sobretudo críticas, e material para sua criação. Todo o seu trabalho no campo da música está relacionado com, sobre a dança dos cocos, está relacionado com essa viagem. Então, ele percebe que ali tem um movimento também, que tem um vigor e que não é exatamente a mesma coisa. Agora, a minha perspectiva de análise apanha sobretudo do lado dessa literatura dos 30, que alguns críticos chamam de regionalista, isso tem sido revisto. Outros pensam essa literatura como naturalista, isso é a perspectiva da Flora Sequinde. Eu não concordo, mas ela diz que aquilo não é mais moderno que é naturalista. Alguns pensaram como recuo da experimentação. Tem um texto clássico que eu gosto muito, que é a introdução, é o primeiro capítulo que o João Lacetar escreve sobre a crítica dos anos 30, e ele diz que o que acontece nos 30 na literatura é a passagem do projeto estético, que era a perspectiva de São Paulo, né, de Mário e de Oswald, para o projeto ideológico. Quer dizer, era modernista, mas de uma literatura comprometida com essa perspectiva do novo Brasil. Antônio Cândido, num texto também clássico, que chama Revolução de 30 e a Cultura, ele se refere ao fato que nunca a cultura esteve tão ligada à expressão deste Brasil, no sentido do seu engajamento. Então, aí tem já uma mudança, quer dizer, eu poderia dizer, a releitura das perspectivas de 22, pensando São Paulo, que o movimento é muito mais amplo, ela já acontece nos 30, mas como crítica nos fins do século passado.
Perfeito. Nós conversamos com Maria Arminda do Nascimento Arruda, professora do Departamento de Sociologia e diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Para saber mais sobre o movimento vanguardista paulistano e seu lugar na cena cultural brasileira, leia a reportagem de Cristina Queiroz na revista Pesquisa FAPESP de abril, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP. Entrevista.
Quase 160 anos após a primeira publicação de A Origem das Espécies, leitores brasileiros ganharam duas novas edições do clássico de Charles Darwin. A mais recente, publicada pela editora Ubu, foi organizada e traduzida pelo filósofo Pedro Paulo Pimenta, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que está conosco aqui no estúdio da Rádio USP. Vamos conversar sobre a obra. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por vir aqui falar com a gente.
Eu que agradeço.
Professor, para começar, como é que surgiu a iniciativa de fazer essa edição? O Darwin já era foco do seu trabalho?
Na verdade, eu fui convidado a fazer essa edição como coordenador, né? O meu trabalho, ele chega no Darwin, embora eu não seja um especialista no pensamento do Darwin, nem na biologia subsequente à Origem das Espécies, posterior, mas eu estudo a biologia do século XVIII, né? Então, eu tinha acabado de terminar um livro chamado A Trama da Natureza, sobre a biologia do século XVIII, que foi publicado pela Unesp. O pessoal da UBU queria uma edição, então, diferente, né? Da Origem das Espécies, uma abordagem que situasse o texto historicamente e ao mesmo tempo pudesse trazê-lo para o leitor contemporâneo.
O que que ele traz de novo?
Então, essa edição, ela tem uma coisa interessante que a gente chama de aparato crítico. Além do texto da primeira edição da Origem das Espécies de 1859, tem então toda, vamos dizer assim, as resenhas que foram feitas sobre o livro na época. Os artigos que o Darwin escreveu com o Wallace, que era um colega dele de pesquisa, anteriores à Origem das Espécies, onde a ideia do livro está desenhada. E tem também alguns capítulos das edições posteriores da Origem das Espécies. O livro teve 6 edições em vida do autor, né, entre 1859 e 1872, se não me engano. Eu incluí, então, algumas partes mais importantes que foram acrescentadas nas edições que vieram depois da primeira edição.
Quer dizer, ela busca ser uma edição mais completa e, ao mesmo tempo, contextualizando o que havia antes e qual foi a repercussão da obra.
Exato.
Isso.
Eu fiz uma apresentação também, como eu não sou biólogo, a minha apresentação foi uma apresentação sobre o pensamento do Darwin. Então, quer dizer, o que o livro... Qual é a ideia que tem no livro, né? Isso eu achei que poderia ser uma contribuição interessante vinda da filosofia, porque eu acho que eu consegui encontrar uma linha de interpretação do livro que ajuda o leitor a se situar para além das questões de minúcia técnica e das questões propriamente teóricas também, que eu menciono na apresentação, mas que o leitor é convidado então a descobrir por si mesmo.
Nós estamos conversando com Pedro Paulo Pimenta, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele organizou e traduziu uma nova edição da Origem das Espécies, de Charles Darwin. Professor, antes da publicação do livro, foi feita uma apresentação conjunta de textos do Darwin e do Alfred Russel Wallace, que o senhor já mencionou.
Isso.
Por que que só o Darwin ficou conhecido como pai da evolução? Esses textos estão incluídos, como o senhor falou, no volume do Albu, mas o que que eles acrescentam, o que que eles mostram?
É, isso é legal, né? Porque a teoria ela foi formulada por duas pessoas ao mesmo tempo. O princípio da teoria, que é a seleção natural, a gente fala em teoria da evolução, mas em 1859 o Darwin usa seleção natural. E a teoria da seleção natural foi formulada pelo Darwin e pelo Wallace ao mesmo tempo, separados por milhares de quilômetros, né, de distância um do outro. O Wallace estava na Malásia, fazendo pesquisa de campo, e o Darwin na Inglaterra, não é, trabalhando então no que ele chamava do seu grande livro. E por uma dessas coincidências inexplicáveis, os dois chegaram, então, à mesma ideia, ao mesmo tempo. O Wallace escreveu isso, teve uma febre, né? Então, você pode chamar a ideia da seleção natural um pouco de uma ideia alucinatória, né? E escreveu para o Darwin dizendo, olha, eu tive uma... Isso aqui é uma teoria inovadora, eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou querendo dizer. E quando o Darwin leu a carta, ele percebeu que o amigo dele estava pensando a mesma coisa que ele. Com uma diferença importante, que depois foi ficando clara. A formulação do Darwin não só era mais exaustiva, como ela era mais correta do ponto de vista teórico. Então, a ideia de seleção natural, que é uma ideia de que os seres vivos eles vão sendo extintos ou vão permanecendo, né, de acordo com a sua capacidade de disputa com outros seres vivos nos recursos pela vida, ela é uma ideia que o Darwin encaixou melhor. O quebra-cabeça do Darwin, se você me permite a analogia, estava mais completo que o do Wallace. E o Wallace não teve problemas em reconhecer isso, e a autoria então passou para a posteridade como sendo de um homem e não de dois, como originalmente havia ocorrido.
Agora, esse aparato crítico mostra que o século XIX, ele estava preparado para essa teoria. Quer dizer, o que veio antes, um pouco que pavimentou o caminho do Darwin, ele reconhece isso.
Eu acho que sim. Fica muito claro quando a gente lê o livro e compara com a biologia precedente que os desenvolvimentos radicais propostos pelo Darwin, eles resolvem problemas que estavam sendo formulados na biologia francesa, inglesa e um pouco alemã também da época, né? Isso não quer dizer que a obra do Darwin não tenha um caráter de ruptura, ela tem, mesmo porque ela é uma obra que propõe um princípio de explicação novo. Não é? Essa ideia da seleção natural ela vem um pouco da economia política. O Darwin teve um gesto ousado, iconoclasta, de adaptar um princípio vindo da teoria das populações na economia política para a biologia. Então,
que
ele
era
o
Malthus, né?
Malthus, exato. Tem umas coisas, a ideia de equilíbrio da natureza é uma ideia que vem da teoria econômica do Adam Smith também. A gente teria muita coisa para conversar sobre isso. Mas, de toda forma, as questões teóricas biológicas, elas já estavam, a maioria delas, formuladas e postas na mesa. O que o Darwin fez foi encontrar um princípio de unificação dos problemas. É isso que dá a origem das espécies o caráter de uma obra radical, genial, inovadora.
Nós estamos conversando com Pedro Paulo Pimenta, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor, e o pós-publicação? Quer dizer, primeiro eu queria lhe perguntar, teve uma estratégia de marketing para difundir o livro? Quer dizer, o livro foi mandado para leitores qualificados, tinha ali uma tentativa de ajudar a apresentar uma ideia radical. Como é que foi isso?
A gente tem que entender um pouco como é que funcionava a ciência na época. Ainda tem um grande vestígio disso na ciência da nossa época, né? Mas o que o Darwin queria, basicamente, era ser reconhecido pelos seus mestres e pelos superiores hierárquicos, pelo establishment científico da época. Ele conseguiu na Inglaterra e nos Estados Unidos, porque mesmo os críticos do Darwin mais ferrenhos tiveram que reconhecer a originalidade e o mérito da obra. Então, de fato, as pessoas se deram conta de que aquilo trazia alguma coisa de novo. Na Alemanha, eu diria que o Darwin teve a recepção mais calorosa, porque os alemães, um pouco imbuídos do espírito da filosofia que vinha desde o Kant, viram na origem das espécies uma nova teoria das formas, que ela não deixa de ser. Na França, por fim, a obra encontrou muita resistência por uma série de razões, mas depois também foi paulatinamente reconhecida. E se você me permite, eu acho que tem uma coisa interessante, que assim, a gente vendo a recepção do Darwin no século XIX, a gente vê que em termos gerais era uma época mais aberta para o livro do que a nossa época.
É, isso que eu queria lhe perguntar, quer dizer, a quem interessa ler A Origem das Espécies hoje?
Eu acho que é todo mundo, porque, em primeiro lugar, o livro ele não traz uma verdade, né? Ele não tem uma... São as pessoas que veem uma rivalidade, assim, uma disputa de campo entre a teoria do Darwin e a religião, no meu entender, elas estão fundamentalmente equivocadas.
Por quê?
Um dos grandes amigos do Darwin na época que ele escreveu o livro era o Asa Gray, que é um naturalista norte-americano, que acha que o livro é compatível com a crença na existência de um Deus, na crença cristã, né? E isso é uma coisa. A segunda coisa, o livro ele não traz uma verdade, ele traz um princípio de explicação das coisas. Então, quando a gente tem um livro assim, ele é um livro aberto, né? E o leitor ele precisa, então, pôr de lado a ideia de que ele vai encontrar aí uma doutrina. Ele não vai ser doutrinado pelo Darwin. O que o Darwin faz é apresentar para nós um romance da natureza. Isso quer dizer que a natureza, no livro dele, tem pela primeira vez uma história. Não é? Os seres vivos, a forma na qual eles se encontram no presente, incluindo a espécie humana, a gente aprende com o Darwin que é uma forma provisória, fruto de um processo, não é? Cujas origens nos escapam e cujo destino também nos é, ao menos parcialmente, insondável. Então é um livro de literatura, de mistério, né, de encanto. Então eu acho que todas as pessoas que gostam de ler podem ler o Darwin sem nenhum receio.
E por que que hoje a gente estaria menos aberto para isso?
Olha, porque hoje nós perdemos essa veia do pensamento crítico que no século XIX existia com muita força, no século XVIII, XIX, numa parte do século XX existiu com muita força, que é justamente a ideia de que a literatura, científica ou não, ela sempre vai contribuir para fomentar a nossa reflexão, ou seja, sempre vai contribuir para que nós tenhamos uma compreensão mais interessante das coisas, né? Mais qualificada, mais interessante das coisas. Então, me parece que hoje a gente vive numa situação, não só no nosso país, em que você tem uma predisposição a disputa doutrinária. Então, se você é visto com o livro do Darwin, automaticamente você é associado a um tipo de linha de pensamento ou de disputa ideológica, o que me parece um empobrecimento enorme.
Perfeito. Nós conversamos com o filósofo Pedro Paulo Pimenta, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Para saber mais sobre a nova edição brasileira de A Origem das Espécies, com textos adicionais para contextualização, leia a reportagem de Maria Guimarães na revista Pesquisa FAPESP de novembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. No programa de hoje, nós ouvimos algumas entrevistas que tiveram destaque em 2018. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.